com a Tânia Zanella, presidente da OCB, Organização das Cooperativas Brasileiras, para a gente falar um pouquinho aí dessa nova gestão e da produção aqui no Oeste. Tânia, bem-vinda à CBN, bom dia.
Agora sim, né? Bom dia a todos aí, principalmente em especial os nossos ouvintes aí da região de Cascavel.
Muito bem, Tânia, mais uma vez bem-vinda e obrigado pela sua disponibilidade em nos atender. Tânia, você está assumindo então agora a presidência da Organização das Cooperativas Brasileiras e quais são os desafios, as expectativas, as principais demandas dessa nova gestão?
Perfeito, Marcelo. Eu acho que primeiro agradecer a confiança, né, e dizer que, claro, a gente responde pelo movimento que nós estamos falando de 27 milhões de brasileiros, um movimento financeiro também altamente expressivo, que é o cooperativismo, que tem crescido, que tem se apresentado como uma oportunidade aí em vários setores da economia. Só por isso o desafio seria imenso, né? De representar, estar à frente e abrir espaço para que as nossas cooperativas se desenvolvam e continuem crescendo. Mas especialmente num ano onde a gente sabe que o desafio político, né, tendo em vista que a gente entra num ano eleitoral, onde nós temos ainda, olhando aí sobre o ponto de vista de políticas públicas, de normativos ainda para avançar e trazer mais segurança jurídica aí às nossas cooperativas, com certeza vai permear aí os nossos desafios para 2026. Então, estamos chegando aí a uma aplicação, né, uma implementação da reforma tributária, um movimento que aconteceu muito forte dentro das cooperativas e que agora, em 2026, começa a valer, né? Então, nós temos que ficar bem atentos a esse movimento todo de implementação da nossa reforma tributária, onde a gente tem a defesa, em especial, do nosso ato cooperativo. Mas a gente sabe, Marcelo, que especialmente aí na região de Cascavel, onde a gente tem a presença aí das nossas cooperativas agrícolas fortes, né, expressivas aí, sem sombra de dúvida, todo o movimento para a construção também da política agrícola do Plano Safra, que é a principal política ainda, né, dentro do nosso cooperativismo agrícola, com certeza vai ter excelente, vai ter grandes desafios, né, por conta aí do custo de produção e tudo que a gente vem, taxas de juros e tudo que a gente vem se apresentando aí ao longo do tempo. Então, mais do que nunca, o sistema OCB se faz presente também na discussão junto ao governo federal dessa política agrícola que é tão importante aí ainda para os nossos produtores, em especial aí para as nossas cooperativas. Então, um ano onde também nós vamos trabalhar, Marcelo, muito forte a questão da cultura cooperativista, né? A gente sabe que o que nos diferencia de qualquer outro modelo convencional é o nosso modelo de negócio, é o modelo de negócio cooperativa, mas a gente sabe também que a gente precisa cada vez mais trazer à luz os nossos princípios, os nossos valores e o que de fato nos diferencia em termos de modelo de negócio. Então, um ano, sim, de muitos desafios, mas um ano também onde a gente precisa perseverar aí numa mensagem positiva, no aspecto positivo aí ao nosso cooperado, às nossas cooperativas.
É muito louvável você fazer essa menção ao papel, ao protagonismo das cooperativas, sobretudo numa região tão produtiva como é a região Oeste, porque muito desses avanços dentro do campo, do agronegócio, as tecnologias, as inovações, o próprio fortalecimento do setor se dá muito graças ao trabalho das cooperativas, porque ali existe a questão da mão de obra, existe a questão do estudo, da tecnologia, enfim, são várias frentes de trabalho que são estruturadas um pouco graças à forma como o cooperativismo funciona aqui no Brasil, seja o cooperativismo ali da produção, posteriormente fazendo uma aproximação com o cooperativismo de crédito, que também é muito parceiro do produtor. Então acaba que é um sistema muito robusto que consegue alcançar bons resultados.
Perfeito, Marcelo. E você tocou em vários pontos importantes e necessários. Entendo a cooperativa como essa ferramenta indispensável ao produtor, mas também nós não podemos esquecer da assistência técnica, né, Marcelo, que leva aí todo essa experiência, essa inovação, essa tecnologia para dentro do campo. E hoje, 80%, mais até um pouquinho, a gente sabe que a assistência técnica ainda é um ponto extremamente nevrálgico aí, no olhar do agro como um todo, mas se você voltar esse olhar para dentro das cooperativas, hoje, em torno de 80, 85% do nosso produtor está coberto aí por essa assistência técnica. Então, não tenho dúvida que esse é o diferencial cooperativo, né? O que as cooperativas estão trazendo aí de novo para esses cooperados, para o campo. E, Marcelo, nós aprovamos no final do ano passado algo que também a gente reputa de muito valor aí, que com certeza vai trazer um outro diferencial, não só para as cooperativas de infraestrutura que atuam diretamente nisso, mas com certeza um consumo grande aí dentro das nossas cooperativas agrícolas, que é a possibilidade agora das cooperativas atuarem no setor de telecom. De telecomunicações, e a gente sabe que a conectividade no campo ainda também é um grande desafio, né? Então, nós aprovamos essa legislação no ano passado, aqui junto ao Congresso Nacional, e foi sancionada nesse ano e agora está aí para regulamentação. Então, mais um apoio, mais um suporte e no sentido de desenvolver cada vez mais o cooperativismo, e isso acontece muito forte aí na região de Cascavel. Com a nossa Copavel, que logo, logo vai ter aí o Show Rural, né? Que já é um evento aí muito esperado aí de toda a região e com certeza um diferencial aí do modelo que vocês têm presente forte aí do agro na região de Cascavel.
Tanto é, ainda falando sobre esse protagonismo das cooperativas, o ano passado foi um ano muito difícil para o produtor, a partir das sanções dos Estados Unidos. Tivemos também aquele momento em que houve a interrupção da importação da carne de frango do Paraná, a partir por causa da questão da gripe aviária. Enfim, então foi um ano muito difícil para o produtor, seja o produtor de grãos, mas principalmente o produtor de proteína animal. E muito, me parece, a leitura pelo menos que nós podemos fazer, é que a situação só não foi pior por causa das cooperativas, porque houve um fortalecimento, houve uma unidade entre os produtores, que, claro, estavam naquele contexto sendo muito prejudicados por causa das instabilidades econômicas e geopolíticas, mas fato é, a situação teria talvez sido muito pior e muito mais descontrolada se não fosse a unidade que as cooperativas têm. Estou certo, Tânia?
Perfeito, certíssimo. As cooperativas, elas trazem isso dentro do modelo, né? Essa, não só esse olhar da necessidade do produtor a curto prazo, mas também hoje, essas cooperativas, principalmente presentes aí na região sul, em especial no Paraná, têm condição, junto aí com o nosso sistema OCEPAR, junto aqui com o nosso sistema OCB, para estar, Marcelo, um passo adiante, né? Olhando aí para o futuro, para os desafios não só presentes, aqueles que você comentou, mas tantos outros que a gente sabe que está aí, né? O próprio acordo da União Europeia agora também podendo ser não só uma oportunidade grande aí a novos mercados, né? Principalmente aí olhando aí as nossas cooperativas exportadoras, mas aquilo que você falou, Marcelo, a presença da cooperativa podendo antecipar aí a esses desafios que são colocados ao produtor de uma maneira geral. Vou te dar um outro exemplo, o leite. O leite, o setor leiteiro, de uma maneira geral, está passando talvez por uma das piores crises, né? Principalmente preço, custo de produção, e mais uma vez, aonde tem a presença da cooperativa, a cooperativa ainda podendo ser esse diferencial e podendo, né, levar aí o preço, não trazendo maiores prejuízos aí ao produtor. Então, nós não temos dúvida aí que o modelo cooperativista, ele está presente e cada vez mais sendo a solução para muitas aí das mazelas aí que enfrenta o nosso produtor rural.
E para finalizarmos a nossa entrevista, Tânia, eu gostaria que você fizesse alguma consideração sobre essa tendência que tem se observado nos últimos anos. Pelo menos é uma constatação muito interessante aqui na nossa região, que é o fato das cooperativas ou dos grupos cooperativos estarem dialogando mais, estarem trocando mais experiências, principalmente quando afunilamos ali para determinadas produções, seja na questão da proteína animal, dos grãos, enfim, mas o que tem sido observado é uma certa troca de experiências, um diálogo maior, e claro, quem sai ganhando com isso é o produtor, que é quem realmente coloca ali a mão na massa, é quem produz lá na sua lavoura, lá na sua produção. Mas tem sido interessante notar esse movimento que fortalece o setor principalmente, mas o fato é essa troca de experiências, essa troca de iniciativas também, o que às vezes funciona para uma cooperativa, leva-se para outra, há um diálogo e há uma construção de pontes. O que que você falaria sobre isso?
Perfeito, Marcelo, que talvez a gente esteja colocando em prática e de uma maneira mais efetiva ali através das parcerias no estado do Paraná, tem sido um dos princípios do cooperativismo, não é? Que é a intercooperação. Esse é um princípio mundial, um princípio milenar e que mais do que nunca ele precisa sair do papel. Ele precisa vir para a prática, né? E a gente tem sim se debruçado em torno disso. Afinal de contas, a gente sabe que as cooperativas, especialmente aí na região e principalmente no estado do Paraná, têm crescido. E por mais que isso seja bom, acaba, obviamente, tendo problemas de territórios, né, de regiões, se sobrepondo muitas vezes à região de outra cooperativa. E nada mais importante e necessário dentro do cooperativismo, olhando o que você falou, que é o bem-estar. E olhando o cooperado em primeiro lugar, é essas conversas, essas parcerias e essa intercooperação. Muitas vezes é o não fazer de modo que outra cooperativa já esteja fazendo, mas trocar parcerias, formalizar parcerias no sentido do produtor sempre estar ganhando em torno disso. E isso eu preciso reforçar o papel do nosso sistema OCEPAR aí no Paraná. O sistema OCEPAR tem fomentado, tem sensibilizado cada vez mais essa intercooperação. Ali tem se falado muito em parcerias, né? Que é realmente buscar o que tem aí de sinergia entre as mais diversas cooperativas, em mais diversos aspectos, né? A gente já falou sobre troca de experiências, inovação, a questão de mercado, e trazer o que a gente sempre respalda, que é a visão, a necessidade, a importância do cooperado nesse sentido. Então, não só isso está acontecendo, como também, Marcelo, quero dizer que é uma referência o que está acontecendo no estado do Paraná, que a gente está, obviamente, fomentando e levando a mais outros setores e mais outras regiões do nosso país. Então, sem dúvida, é um exemplo claro, um exemplo bom do que está acontecendo aí, a gente poder levar para outros lugares, para outras regiões, onde o cooperativismo ainda precisa crescer cada vez mais.
Muito bem, Tânia, chegamos então ao final da nossa entrevista. Muito obrigado pela sua disponibilidade em nos atender, falando sobre a nova gestão da Organização das Cooperativas Brasileiras, você agora como presidente executiva, e também da força da produção aqui da região oeste do estado do Paraná. Obrigado pela sua participação.
Eu é que agradeço. Um abraço a todos e um bom trabalho.